Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Salve, salve, companheiros e companheiras, voltando com o segundo bloco aqui do Vamos à Luta, hoje especial, conversando com ele, Delúbio Soares, uma vida entregue à luta, a verdadeira luta, a luta de classes. Dentro do primeiro bloco nós falamos, abordamos uma série de temas, grande companheiro falou, trafegou, uma genialidade, uma habilidade muito grande, falamos sobre vários temas. Mas agora, nesse segundo bloco, Delúbio e todos os nossos ouvintes que estão por aí, eu gostaria de falar a respeito de uma coisa que me é muito caro e eu acho que é um necessário ponto de um ponto de inflexão, assim, entre agora e o futuro. A relação de trabalho, pessoal, foi acabada, foi deteriorada nesse país. Isso já vem lá da ponte para o futuro, do seu Michel Temer, quando fez a reforma trabalhista. Na mesma forma, eles fizeram isso com a reforma previdenciária, sempre dizendo que as coisas iam melhorar, que o povo ia ser empreendedor, que agora ia ter a liberdade de fazer. O que a gente encontra hoje na rua é, infelizmente, uma multidão de desempregados, uma multidão de desalentados, uma multidão de pessoas vendendo balas de goma, panos de prato, semáforo, tendo que fazer o que se virar como pode, com um auxílio emergencial que não existe, que não vem, que não acontece. Então, eu acho, Delúbio, e agora partindo para a pergunta, que a relação dos trabalhadores e trabalhadoras, vou até usar o texto que a gente falou esses dias atrás, como é mesmo o nome do autor, do Piauí, o Lago, um texto do Batalhadores versus a Guerra, falava o seguinte: nós hoje somos os batalhadores e as batalhadoras. É isso que o povo precisa admitir. Nós somos batalhadores todo dia para vencer a pandemia, para vencer esse governo, para vencer a falta de grana, para vencer as crianças dentro de casa, cada vez mais o aumento das taxas e das contas. Miguel Lago, obrigado produção, Miguel Lago, foi o texto da Piauí agora, Batalhadores do Brasil. Então olha só, batalhadores versus encostados, é isso. Quem são os encostados? Vou dar um exemplo ótimo, 01, 02, 03, 04, gente que nunca trabalhou e usou da vida pública para sempre permanecer nesse secto miliciânico que eles fazem. Então, Delúbio Soares, meu amigo, companheiro, eu gostaria que você elucidasse o povo de Curitiba e todo mundo que nos assiste Brasil afora. Como que a gente vai poder fazer para que o povo de novo veja que a coisa mais importante na vida dele é esse trabalho de se aceitar como batalhador e prosperar como uma forma melhor de vida através das pautas que sejam sociais? Como que a gente chega nessa comunicação?
Magal, é simples. Nós já temos experiência nesse sentido. Tudo que é golpear não dá em nada, não serve para muita coisa. Você viu o golpe, a ditadura militar, o golpe que o Michel Temer e a sua turma deu na Dilma. Aí, quando dá o golpe, só faz coisa ruim para os trabalhadores, que fizeram a emenda 95, teto de gastos, que nós temos que derrubar no próximo governo, fim dessa atrocidade contra a sociedade brasileira, reforma trabalhista, que trabalho intermitente, trabalho daquele outro. carteira verde e amarela, que nada funciona.
Nada.
Tirou direito dos trabalhadores. Agora o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, que é filho aí desse Moro, que é um juiz incompetente, é um juiz suspeito, ficha suja, botou esse Bolsonaro no governo e foi lá ajudar o governo. E só fez coisa ruim. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, tirou direitos das pessoas. A pensão hoje é 20% do que as pessoas ganhando. Então é um absurdo isso. Então só fez coisa ruim. E os trabalhadores é que pagam o pato.
Uhum.
Aquele patinho que tinha na, é, da Fiesp lá, com a Dilma lá, o patinho amarelo, nós é que pagamos o pato. Porque não tem emprego, não tem salário digno. O salário foi reduzido. O exemplo é simples, nós temos um exemplo da Europa, da Ásia, na Segunda Guerra. Recuperou rápido, porque teve um governo de unidade nacional. E quando nós tivemos um governo que unificou o Brasil de norte a sul, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, o desemprego era alto, tinha apagão, que vai começar a ter um apagão agora. Se prepare aí para ter apagão. Vai ter um apagão. E então o que que acontece? O Lula deu a linha: gerar emprego, gerar renda, botar o Estado para financiar as médias e pequenas empresas, botar o Estado a serviço daqueles que mais necessitam, dialogar com empresários e trabalhadores. É assim que gera emprego.
Uhum.
Não gera emprego por decreto. Emprego se gera proporcionando as condições das pessoas produzirem e venderem o seu produto. Ninguém vai produzir se não vender o produto. É isso que gera confiança. Quando nós assumimos, tinha um tal de risco no Brasil, que era 2 mil, não sei quanto, 3 mil, 4 mil, caiu para menos de 80. O dólar era, estava 4, foi reduzido a menos de 2 reais, 1,50 tem um período. Então é isso que tem que fazer. Tem que ter política para os brasileiros, política para toda a nação, de norte a sul, de leste a oeste. Não tem discriminação com os trabalhadores. Você conhece um trabalhador que o Temer recebeu? Nenhum. O que o Bolsonaro recebeu? Zero. Nunca recebeu os trabalhadores, nunca visitou um sindicato, nunca foi num hospital ver como é que é a situação das pessoas que estão com Covid. Então é esse o governo que nós temos que ir. É o que eu chamo. Número um, fora Bolsonaro. Número dois, fora Bolsonaro. É 01, fora Bolsonaro. 02, fora Bolsonaro. 03, fora Bolsonaro. 04, fora Bolsonaro. Pazuello, fora Bolsonaro. Esses outros ministros aí, tudo. Dá um 100 fora Bolsonaro que ele precisa fazer. Mas só tem dois jeitos. Ou o Congresso, essas mobilizações podem vitaminizar, né, dar força aos deputados e senadores, ao TSE, ao STF, que esse é um jogo que nós não podemos participar, que nós não somos eleitos para deputado, não somos ministro, nem do TSE, nem do STF, que pode tirar o Bolsonaro. Mas nós podemos tirar o Bolsonaro em 2 de outubro. 2 de outubro nós vamos tirar o Bolsonaro. Tem que fazer uma grande unidade. Unidade geral. Dos progressistas, das pessoas que querem a vida, que acreditam na ciência. Só existe um bem no mundo, já dizia Sócrates. O saber. O saber, naquela época, não chamava assim, chamava saber. Há 400 anos de Cristo, antes de Cristo. 400 anos já dizia isso. Quem acredita na ciência vai vir por lá de cá. Quem acredita na ignorância vai por lá de lá. E nós vamos fazer essa disputa nas ruas. E vai chegar na urna. Onde um tribunal popular de 160 milhões de pessoas vão lá votar. E o seu voto, Magão, o meu voto, vale igualzinho o voto do Neymar.
Não.
O voto do frentista vale igualzinho o voto do Roberto Carlos, o cantor.
Uhum.
E assim por diante. Então aí nós vamos ter uma igualdade, um fórum que pode decidir. E eu tenho clareza, certeza, que nesse fórum o negacionismo vai perder. A ignorância vai ser botada para fora. E nós vamos voltar a ter um país que possa, um presidente que possa unificar o Brasil. Unificar na produção, na educação. Ô Magal, te faço uma pergunta no ar. Ótimo. Quantos pós-doutores você conhece aí em Curitiba? Você não conta 10. Pessoa que fez a graduação, fez o mestrado, fez o doutorado, depois fez o pós-doutorado. E os que têm, saiu no Estadão anteontem. Estão indo tudo vazando daqui, porque não tem jeito de estudar ciência aqui. Acabou a ciência nuclear do Brasil. A primeira medida do Bolsonaro, antes de ser governo, inclusive, pressionou para acabar com os mais médicos. Imagina o Brasil hoje, se tivesse 18 mil médicos cubanos aqui, o que seria? Podia atrair mais médicos? Não, aqui é governo da morte. Então, é importante a gente ter claro. E hoje, ó, essa menina, essa moça, essa cidadã que foi lá depor, ficou falando bem de Cuba. Outro que foi lá outro dia, falando bem de Cuba, que a medicina de Cuba é avançada. E que porque um dia teve cloroquina lá, como teve no mundo inteiro, no comecinho. Agora, Cuba é um país pequeno, de 10 milhões de pessoas, uma ilha pequena, menor que o estado do Paraná. E está produzindo 5 vacinas. 5 vacinas. E foi médico cubano salvar italiano, salvar alemão, salvar espanhol na África, no Oriente Médio. E aqui a gente expulsou 18 mil médicos. Acabou com o programa. Então, e acabou também com a farmácia popular. Em época de pandemia. Em época de pandemia. Veja a maldade das pessoas desse governo.
Não.
Maldade. É um governo do mal. É um governo da morte. Então nós só temos uma saída. É trabalhar, trabalhar, trabalhar. Conversar com as pessoas. Chamar as pessoas para votar. Chamar as pessoas para, junto conosco, fazer essa caminhada de casa por casa, bairro por bairro. Em todas as cidades, em todas as regiões, para que o pessoal possa ter clareza. Nós vamos ter que debater muito, porque a mentira, o fake news, a mentira tem perna curta, mas ela caminha numa velocidade muito grande. Minha mãe já dizia isso: mentira, não tem cerca que segura a mentira, mas ela tem perna curta. E é o que o Sócrates dizia: não vive o suficiente para envelhecer. E nós temos que chamar as pessoas à razão. Mas conversando, nada de ficar xingando as pessoas que votaram no Bolsonaro, ou que votaram no Ratinho equivocadamente, ou que votaram nos conservadores. O trabalhador, né, às vezes é muito suscetível às informações equivocadas. A pressão, eu estava aí em Curitiba, lá no CMP, estava preso lá, mas viram um jornal que alguém entrou lá com um jornal, não sei lá quem que entrou. E estava lá que o dono do supermercado aí pressionou os trabalhadores para votar no Bolsonaro. O dono da van pressionou, o dono não sei de quem pressionou. Tem que acabar com isso. O voto é livre. O voto é meu. Eu não transfiro para ninguém meu direito de votar. Então nós temos que discutir e libertar as pessoas, tirar as correntes. Antigamente, como diz o Karl Marx, trabalhadores do mundo, univos. A única coisa que vocês têm a perder é as correntes dos seus pés. Hoje as correntes estão aqui, na cabeça. Nós temos que libertar, conversar com as pessoas. É o diálogo, e está com o argumento na ponta da língua, debatendo entre nós. Esse debate que nós estamos fazendo aqui é fundamental. Então quero parabenizar para isso, parabenizar a Rádio Cultura por ter esse programa muito importante. Vamos à luta. Ele já diz, o nome já diz tudo. Mas nós vamos na luta com muito amor, com muito carinho,
claro,
com muito jeito, com solidariedade e fraternidade. É isso que é importante para a gente vencer essa batalha.
Puxa, perfeito, perfeito. Grande Delúvio Soares, mais uma vez, dando um show na arquibancada aqui. Queria agradecer todo mundo que está nos assistindo. Mariane, Maria Lúcia, Sulamita, minha grande amiga, Roberto, Paulo, Paulinho da CUT, ô irmãozão, saudade de você. Mandar um abraço para você também, Delúvio. A Cíntia Valente, a Patrícia, aqui também estamos ligados aqui no Instagram, doutora Jéssica Buiar, Flávio Antônio, Márcia, todo mundo. Pessoal, muito obrigado pela audiência. De fato, é sempre um prazer saber que tem gente que está, né, nos conectando, fora as milhares de pessoas que estão nos ouvindo nas ondas do rádio. Mas, Delúbio, eu vou te pedir licença mais uma vez, que eu preciso dar mais um break, mais uma paradinha, um minutinho, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco, terceiro e último bloco com Delúbio Soares no Vamos à Luta, aqui na Mais Livre de Todas. Valeu! Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.